Mensagem número 13. Caminhando através de vales tenebrosos.
Todos nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas. E quando eu falo de tempos difíceis, estou falando sobre aquelas horas quando estamos passando por dificuldades e provações e não entendemos o que está acontecendo. Nós pensamos, onde Deus está? Por que será que Ele não vem me resgatar? Por que Ele não muda a minha circunstância? E muitas vezes duvida do amor ou a presença dEle. Esses são os tempos difíceis, são momentos difíceis espiritualmente, porque estamos com um conflito no nosso coração sobre o que Ele está falando contra e o que parece que Ele está fazendo. O que Ele prometeu contra o que Ele está providenciando ou disposto a providenciar. Então, qual a sua resposta diante desses tempos difíceis? Você responde com fé, com medo, com raiva, com culpa? Qual a sua resposta diante desses tempos muito difíceis na sua vida? Existe uma maneira de responder e existe uma razão para responder da maneira certa. Quando eu e você começamos a entender como que Deus trabalha, como Ele opera, quais os propósitos e planos dEle para a nossa vida, nós começamos a entender e responder corretamente. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 37. Gostaria de conversar com você sobre essa ideia de passar por tempos difíceis com Deus. No capítulo 37 nós temos a história da vida de José. Existem muitas outras passagens, outros personagens da Bíblia que nós poderíamos usar, mas esse é provavelmente um dos mais conhecidos. Eu gostaria de usar isso como um pano de fundo para lhe dar uma ideia do que está acontecendo. E depois passar para 7 pontos. Se você lembrar dessas ideias, quando você chegar em um desses momentos difíceis em sua vida, e você vai chegar, a maioria de nós já passamos por isso. Isso não significa que não vão ter outros momentos difíceis, mas estou dizendo que existe uma maneira certa de responder a isto. Então vamos começar nesse capítulo 37, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Agora, se você vai ficar contando as coisas ruins que os seus irmãos fazem, isso nunca é uma boa ideia. Então, Gênesis 37, 3 a 4, ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. E provavelmente mostrou isso de várias formas, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava dele, mais do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Agora, isso nos dá uma base para o que vai acontecer. Então, eu vou dar um pano de fundo da história. Mas aqui está José, o favorito do pai, e o pai dele fez uma longa túnica, que significa que ele vai se destacar mais ainda. O que você verá aqui é que os irmãos dele o odiavam. Então, você vai ver uma casa completa com todos esses irmãos, todos ali, ninguém gosta dele, ninguém gosta absolutamente dele. Eles o odeiam, tanto que seus irmãos viram que seu pai o amava mais que todos os outros irmãos. Então eles odiavam a ele e não podiam conversar regularmente com ele. Imagine ter esse número todo de irmãos e todos criticando você e acusando você o dia inteiro. Não importava o que você fizesse, não estava certo. José era um exemplo perfeito de um jovem que passou por um longo período difícil. E o que eu quero ver aqui é olhar para a maneira de como ele respondeu a isso tudo, como Deus trabalhou em sua vida, os propósitos que Deus tinha em mente. Então vou começar simplesmente dizendo que Deus está conosco quando passamos por vales tenebrosos na vida. Vamos olhar para a vida de José por um minuto. Aconteceu o seguinte: os seus irmãos o odiavam tanto que quando ele chegou no meio deles, tendo sido mandado por seu pai, eles disseram: vamos matá-lo. Rubem, um dos irmãos, disse: não, não podemos derramar sangue. Então eles disseram, vamos jogar ele na cisterna. Bom, eles jogaram ele na cisterna. E uma caravana passou, midianitas. Então Judá disse, olha, não vamos deixar ele ali, vamos vendê-lo. Foi isso que fizeram. Venderam a José por 20 moedas de prata. E quando ele chegou no Egito, é interessante ver que o capitão da guarda de Faraó comprou José. Então ele começa a trabalhar para o capitão da guarda de Faraó. Ele estava indo muito bem. A Bíblia diz que Potifar o pôs como chefe de tudo na casa dele. Finalmente ele deixou ele cuidando de tudo, ele estava indo bem. Mas a mulher de Potifar ficava de olho nele, e ela tentava seduzi-lo e acusá-lo. E ele se recusou. Recusou e recusou. E finalmente ela o acusou de tentativa de estupro. Então, quando o capitão volta para sua casa, ela diz isso a ele, e então ele joga José na prisão. Agora ele está na prisão, não por fazer coisa errada, mas por fazer a coisa certa. Porque ele disse, como posso fazer algo assim diante do meu Deus? Então ele está na prisão, longe de sua família, sentindo-se rejeitado, e agora sozinho, separado deles, tendo que lidar com sua raiva, tendo que lidar com ressentimento sobre todas as coisas que estão acontecendo, provavelmente questionando a Deus. Senhor, eu fiz o meu melhor, eu era simplesmente o filho de um pai que me favorecia, eu entendo isso. Eu tentei falar para eles o que estava acontecendo em minha vida, mas eles interpretaram tudo errado. E quando me jogaram na cisterna, quase fui morto por eles, me venderam como escravo para o Egito. E aqui, fazendo o meu melhor, sou traído, falsamente acusado e agora estou na prisão. Naqueles dias, os prisioneiros não ficavam só 30 dias, 60 dias. Eles não tinham advogados que poderiam ajudá-los. Aqui está ele separado. E se for depender dele, ele provavelmente vai morar ali até morrer. Aonde está Deus? Se ele é o Deus que ele diz ser, como ele poderia permitir que tudo isso acontecesse? Se você responde orações, por que você não responde as minhas? Se você nos conforta, por que você não me conforta? Eu fiz o meu melhor nesse casamento e olha o que aconteceu. Eu fiz o meu melhor com os meus filhos e olha o que aconteceu com eles. Eu fiz o meu melhor com o meu trabalho e eu perdi. E, Senhor, eu tentei fazer o melhor com o meu corpo físico e agora estou muito doente, talvez vou morrer. Deus, cadê você? Agora, preste atenção, Deus sempre sabe onde estamos. E não somente isso, Deus está contigo naquelas horas de tumulto. Existem diferenças entre andar nas trevas e passar pelas trevas. Por exemplo, em 1 João, no capítulo 1, versículo 6, Deus nos mostra a diferença. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar nas trevas significa andar no pecado, em desobediência e rebelião contra Deus. Andar em trevas é uma coisa, passar por trevas é outra coisa. Passar por trevas significa que estamos passando por um vale difícil e que as coisas não estão favoráveis a nós. E preste atenção, Deus está conosco quando estamos passando por trevas. Ele nunca nos deixa quando estamos passando por momentos assim. Muitos que estão ouvindo, é exatamente nesse lugar onde você se encontra. Seu marido entra e diz, vou embora. E deixa você com duas ou três crianças, uma jovem esposa. Seus filhos dizem a você, sai da minha vida e eu quero usar drogas ou tomar bebidas alcoólicas ou fazer qualquer outra coisa, simplesmente me deixe em paz. Eles dizendo isso a você, como mãe, quebra seu coração. Você está passando por um problema financeiro que nunca nem imaginou e está prestes a perder tudo. E se vê olhando para um futuro bem obscuro, como que você vai se cuidar? Ou você acabou de ouvir o médico dizendo, no máximo, você só tem mais 6 meses de vida. Lembre-se que eles não são Deus, mas é o que lhe disseram, e agora você tem que lidar com isso. Ou também, você pode estar tendo que lidar com uma ou mais dessas coisas ao mesmo tempo, porque o seu vale está tão fundo. Alguns vales são muito longos e muito fundos, outros não. Nós não sabemos quanto tempo vai durar ou quão profundo vai ser passar por eles. O que eu quero que você perceba é o seguinte: tudo está acontecendo de maneira natural das coisas, estando dentro de um mundo caído. O pecado está no meio de nós. Pessoas nos maltratando, muitas coisas estão acontecendo. Todas essas doenças que existem é a coisa natural e normal para acontecer conosco, de nos encontrar em momentos difíceis em algum ponto de nossa vida. Nessa época escura, quando não entendemos, não dá para entender, não conseguimos, não entendemos como Deus pode permitir isso e por que Ele nos deixa passar por isso por tanto tempo, esses são momentos difíceis. A primeira coisa que você precisa pôr em seu coração é o seguinte: Deus está comigo nesse momento difícil. Conhecemos aquele versículo em Hebreus 13, quando ele diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ponto final, nunca. Quando Deus faz uma promessa, Ele guarda essa promessa. Muitos também conhecem o Salmo 23, especialmente essa parte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O fato é que Ele está conosco. E aqui está um versículo que você provavelmente não viu à luz dessas coisas. Abram suas Bíblias em João capítulo 14. E lembre o que Jesus disse aos apóstolos naquela noite antes de ser crucificado. Preste atenção no que ele diz, que aplica muito bem nesse texto. Eles estão perguntando várias coisas, e isso é o que ele diz no versículo 16. É uma promessa a eles e a nós. Ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Agora, lembrem disso, porque você confiou em Jesus Cristo como o seu Salvador, a Bíblia disse que o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo vem em sua vida como um selo de Deus, de posse. Quando você confia no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem para lhe selar como Filho de Deus. E a presença dele é uma prova de que você pertence a ele. E ele diz que estará com você para sempre. O que significa que não tem como a gente, como cristãos, estarmos em algum lugar sem ele estar por perto. Ele disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, em nenhuma circunstância, não importa o que for. Mas e se você estiver vivendo em pecado? Ele continua ali? E se você desobedecer a Deus, ele continua ali? E se você duvidar de Deus, ele continua ali ainda? Ele disse que estaria com você para sempre. Não vai depender de nada que você fizer ou não fizer. Sempre. Então, enquanto pensa sobre onde você está em sua vida, você pode não saber para onde está indo. Não sabe porque você duvida. Você tem que lembrar o seguinte: Deus está com você na escuridão. Não importa como você está se sentindo, como você pensa e como você age. Ele está ali. Se fosse de alguma outra forma, Deus não estaria cumprindo sua palavra. E ele tem que cumprir sua palavra, faz parte do seu caráter. A primeira coisa, que é muito importante, não importa qual a notícia que recebeu de você, seus filhos, seu marido, sua esposa, finanças, saúde, seja o que for, a primeira coisa que tem que estar firme em sua mente é que o seu Deus está com você. O Deus soberano do universo, que disse que estabeleceu seu trono nos céus, sua soberania está acima de tudo, e isso significa que ele está no controle, absoluta e completamente. Não importa onde você estiver, o que você está passando, você tem que deixar isso bem claro em sua mente. Se você não fizer isso, você vai ter muitas frustrações, ansiedade, vai querer pôr a culpa em outra pessoa, vai se tornar uma pessoa amarga, ressentida, seja lá o que for. A coisa mais importante é lembrar que Deus está com você. Ele estava com José em todas essas situações. Por exemplo, você pode dizer: mas os irmãos dele iam matá-lo. Isso é verdade. Eles iam matá-lo. Deus interviu através de Rubem, que disse: não o matem. Joguem ele apenas na cisterna. Deus interviu. Não permitiu que ele ficasse na cisterna através do seu irmão Judá, que disse: venda-o. Deus interviu, Deus estava com ele, na cisterna, fora da cisterna, na caravana, com os outros escravos, na casa de Potifar, na prisão, em todas as situações, Deus estava com José. Potifar entrega tudo a ele, o carcereiro também. Onde José estava, Deus estava com ele. Não podemos dizer que Deus estava mais com José do que com qualquer outro cristão. Não importa quem você é ou o que você está passando. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. O Espírito Santo vive em você para sempre. Lembre que o Espírito Santo é o selo de Deus que mostra que você pertence a Ele. Todos os filhos de Deus pertencem a Ele e a Bíblia diz que Ele nunca perdeu nenhum de seus filhos, nunca. Mas tem mais uma coisa aqui que também é muito importante, um segundo ponto. É simplesmente o seguinte, Deus tem um propósito para permitir que passemos por esses momentos difíceis em nossas vidas. Ele tem um propósito. Você pode dizer, eu não entendo como Deus pode ter um propósito para permitir que eu sofra da maneira que estou sofrendo. Ele tem. E a razão que escolhemos José é porque ele é um ótimo exemplo de como Deus pôde permitir que alguém passasse por uma situação quase contínua de sofrimento durante 13 anos. Você pode perguntar como que Deus teve um propósito para isso? Ele tinha. Pense nisso, qual era o propósito de Deus para que ele passasse por quase 13 anos, dos 17 até os 30, passar por uma situação difícil? Na maioria das vezes, as pessoas só aguentam passar por problemas por mais ou menos uma semana. E as pessoas então querem duvidar de Deus, culpar a Deus, ficam tristes. Onde está Deus? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E Deus não diz nada, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo. Agora, me parece que o momento em que ele se encontrava era resultado da atitude má do seu irmão. Algumas vezes Deus permite que outras pessoas nos maltratem e nos machuquem. Por alguma razão, Deus permite isso. Ele poderia ter impedido tudo isso. Na verdade, ele poderia ter mudado a atitude dos irmãos de José. Eles poderiam ter se juntado e falado, quer saber, ele é o nosso irmão mais novo, vamos deixá-lo para lá, vamos aceitar ele do jeito que ele é, ignorar quando o nosso pai e mãe fizerem aquela túnica colorida para ele como filho favorito. Mas eles não poderiam fazer isso. Por quê? Deus tinha um propósito em tudo isso. Então, o que você encontra aqui como resultado da atitude deles é o que Deus está fazendo. Preste atenção nisso, porque quando alguém maltratar, machucar, ou seja o que for a você, lembre-se de que Deus continua no controle. Ele ainda está com você, permitindo isso para um propósito, porque ele permitiu que os irmãos dele fizessem isso. Porque Deus tinha um propósito tão superior a qualquer dor ou sofrimento que ele tenha passado. De acordo com Deus, essa era a maneira pela qual ele realizou aquilo que ele queria fazer. Naturalmente, pareceu que a escuridão se intensificou. Uma coisa é ser vendido como escravo para o Egito, servir na casa de Potifar, mas é outra coisa ser colocado na cadeia, provavelmente para o resto de sua vida. Se ele pudesse ver o resultado desses 13 anos, ele diria, pode mandar, Deus. Mas lembre-se do que aconteceu com ele depois de 13 anos. Se você e eu pudéssemos ver como tudo se resolveria depois de passar por esse vale de trevas, nós diríamos, sim, Senhor, sim, sim, sim. Mas como não podemos ver, nós dizemos, não, Senhor, não, 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 já chega disso. Eu não preciso disso, eu não quero mais crescer. Se você quer me amadurecer, eu já estou maduro o suficiente. Essa é a atitude que podemos ter. Mas se pudéssemos ver como Deus vê, nós não diríamos isso. Nós conhecemos alguns desses versículos. Vamos abrir em 2 Coríntios por um momento, e eu gostaria que você desse uma olhada nesta passagem. É uma passagem simples, mas diz muito sobre nós. Agora nós sabemos o que Romanos 8:28 diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Alguém pode dizer, eu já estou cansado de ouvir esse versículo. Eu não sei o que fazer. Por quê? Porque você não aceitou que isso é verdade. Você diz, bom, como que isso pode ser bom? É para essa direção que estamos caminhando. Como que isso pode ser bom? Mas eu quero que você veja 2 Coríntios capítulo 4. Ouça esse versículo. O que está acontecendo por fora e por dentro. Versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Deus está fazendo algo dentro de nós. Preste atenção nisso. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, você diz, para. Isso não é momentâneo, está acontecendo faz anos. Em segundo lugar, não tem nada de tranquilo nisso. Então, você sabe, nós podemos argumentar com Deus sobre isso. Lembre-se que aqui é o apóstolo Paulo que está falando, sofrimentos leves, momentâneos. E o que acontece? Apedrejado até a morte, ou eles pensavam que ele estava morto em Listra, preso, boiando no mar, machucado, seja o que for. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ele está simplesmente dizendo que o que ele estava passando está produzindo algo nele muito mais valoroso e significativo do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Então olhe para esse próximo versículo. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus muitas vezes está trabalhando em nós algumas coisas com um grande, maravilhoso e eterno valor. Se eu somente prestasse atenção no que está acontecendo ao meu redor, como por exemplo, eu perdi isso, ele, ela, ou seja lá o que for, se eu somente prestar atenção nisso, eu vou enlouquecer. Mas se eu conseguir ver aquilo que Deus está fazendo por dentro, no que ele está trabalhando em nossas vidas, então nossa atitude sobre tudo irá mudar. E então nós diremos, bom, existem coisas temporais e coisas eternas. Como que eu consigo discernir o que é eterno e o que é temporário? Bom, dinheiro é temporário. Ele vem e vai. Mas aprender a confiar em Deus é eterno. Querer desistir no meio de uma dificuldade por causa daquilo que eu estou vendo, coisas que mudam, é temporário. Mas aprender a perseverar, ser consistente e firme no meio de uma dificuldade, aprendendo aquelas características valorosas e maravilhosas, tem um valor eterno e farão uma grande diferença em nossa vida quando nós aprendermos a responder a elas da maneira certa. Pensando em José, lá está ele, vão matá-lo, vendê-lo, pôr ele na prisão, para o resto da vida. Agora, eu quero que você vá até o capítulo 45 por um momento e eu quero que você preste atenção em uma coisa que José diz aqui. Se ele pudesse ter visto a situação, se ele tivesse um tempo melhor para ela, mas ele não conseguia vê-la, qual era o propósito de Deus nessa dificuldade e nesse tempo da vida dele? Ele tem um propósito. Veja o que acontece. Mas antes de você ler, preste atenção no seguinte. Passaram-se 13 anos. Um dia, ele está na prisão e dizem a ele, faça a barba, troque de roupa, você vai ver Faraó. De repente, tudo muda. E quando tudo muda, então parece que Deus pode ter tido um propósito. Então, quando ele está diante do Faraó, você lembra o que acontece? Faraó teve dois sonhos. Um dos sonhos foi sobre 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Lembrem também que na prisão, com José, tinha um padeiro e um copeiro, e eles tiveram sonhos. E José interpretou corretamente os sonhos deles. E ele disse para o padeiro que ele iria perder a cabeça e para o copeiro que ele teria uma grande chance. E foi exatamente isso que aconteceu. E então um dia ele disse para o copeiro, lembre-se de mim quando o Faraó livrar você. Mas o copeiro se esqueceu dele. Até agora. E agora ele é chamado para estar diante de Faraó. E o que acontece? Ele interpreta os sonhos de Faraó. E o que acontece como resultado disso? Como resultado dos sonhos de Faraó e da interpretação de José, Gênesis 41, 39, 41, disse, pois, o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Agora, o que está acontecendo? Durante todo aquele tempo, Deus estava preparando José para se tornar o primeiro ministro do Egito, sendo o segundo somente para Faraó. Ele conseguiu ver isso quando ele estava passando por tudo aquilo? Não. Mas Deus tinha um propósito em tudo. Sim, Deus tem um propósito em permitir tempos de trevas em sua vida e na minha vida. Ele tem um propósito específico. Ele sabe o que está acontecendo em nossas vidas. Ele sabe o que é necessário para nos tornar pessoas que Ele quer que sejamos. Ele sabe o que é necessário para nos preparar para o futuro, seja o que for na vida. E é quando as pessoas desistem. E isso acontece muito. E elas têm a tendência de desistir em tempos difíceis e dizer: quer saber? Esse é o mais comprometido que posso chegar. Não conte comigo. Eu irei à igreja e talvez orarei e lerei a Bíblia, mas quer saber de uma coisa? Esse negócio de confiar em Deus, cada um por si. E assim eles continuam se defendendo. Esse não é o plano de Deus. E por que eu não entendo o seu plano para o futuro? Se eu não tiver cuidado, eu posso perder o plano. Perder o maravilhoso potencial que Deus tem para nós. E as oportunidades. Porque nós não conseguimos enxergar através dos anos e entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então você lembra do capítulo 45? Volte lá um momento. Quando seus irmãos e sua família finalmente desceram para o Egito, esta foi a resposta de José para eles, no quinto versículo, Gênesis 45, versículo 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Agora você diz: isto é bom, mas olha quanto tempo levou, 13 anos. Bom, vou lhe fazer uma pergunta. Deus permitiria que alguém passasse por um vale tenebroso sem ter um propósito? Não, Ele não faria isso. Deus é um Deus de propósitos. Ele tem algo em mente. E o que Deus estava fazendo durante esse tempo? Ele estava preparando-o para exatamente o que lhe iria acontecer. E pense nisso por um momento. Com toda rejeição, dor, sofrimento, perda, solidão, ansiedade e medo, não temos dúvida de que Ele teve que lidar com tudo isso. Durante aqueles anos, não há dúvida de que Ele teve que lidar com sua animosidade ou seu ressentimento pelos seus irmãos. Ele teve que lidar com todos os sentimentos que Ele tinha. Ele teve que lidar com muitas coisas em sua vida. E aquilo que parece ser Deus se esquecendo dele, na verdade, era preparação de Deus para ele. O que me leva para a terceira coisa que gostaria de falar. E é que a escuridão durará o tempo que for necessário para Deus realizar seu propósito. Porque nós sempre queremos saber: Deus, quanto tempo isso vai durar? Quando que você vai me livrar disso? Quando você vai me curar? Quando você vai providenciar para mim? Quando você vai restituir aquilo que perdi? E essas são algumas perguntas legítimas. E nesse vale, elas parecem estar totalmente removidas da realidade. Quando Deus vai fazer isso? Ou o que Ele tem em mente? Bom, Ele nos deixará nesse vale, mas não sem Ele. Ele nos manterá nesse vale o tempo que for necessário. Para quê? Para nos tornarmos aquilo que Ele quer que sejamos para realizar o seu propósito. Alguém pode dizer: bom, espera um pouco, que negócio é esse de ser preso? Por que Deus não fez isso ou aquilo? Preste atenção, haverá muitas coisas na sua e na minha vida que nós questionaremos por que Deus está fazendo isso ou aquilo. E algumas pessoas dirão: quando eu chegar no céu, eu tenho algumas perguntas para Deus. Bom, eu tenho uma notícia para você. Você terá a sua resposta sem mesmo precisar perguntar. Na verdade, você estará tão grato por estar lá, que você não perguntará nada daquilo que está acontecendo aqui. Mas o que eu quero lhe mostrar é o seguinte, falando logicamente, veja o que está acontecendo. Lembre-se, este é um jovem hebreu, de repente ele é vendido como escravo no Egito, duas culturas totalmente diferentes. Aqui nós temos crentes em Deus e pessoas que creem em todos os tipos de deuses. O falcão, o deus do Nilo, eles acreditavam em todo tipo de deuses, animais e em todo tipo de coisa. E aqui ele está longe da sua família cultural, dos hebreus. Agora ele está no Egito. E qual o propósito de Deus em tudo isso? O que Deus está fazendo é o seguinte. Primeiro, ele tinha que aprender o idioma. Ele não falava egípcio. Segundo, ele tinha que aprender como essas pessoas pensavam. Como elas pensavam, porque elas pensam assim. O que as motiva, as desafia, as desanima. Ele tinha que aprender a viver em uma cultura totalmente diferente. A maneira que eles pensavam, que operavam, o que era valoroso para eles e o que não era, ele teve que aprender tudo isso. Ele também teve que aprender como lidar com pessoas. E eu lhe darei o porquê disso. Quando você vive em uma casa com muitos irmãos e irmãs, maltratando você o tempo todo, você tem alguma coisa dentro de você mesmo. E a única coisa que alguém tem que fazer é dizer alguma coisa que parece com algo que seus irmãos diriam. E você irá responder defensivamente. E se você cresceu nesse tipo de situação, sempre tem alguém no seu pé. E você não sabe como agradá-lo, não importa o que acontecer. E você consegue um trabalho e alguém fica em cima de você. Eu posso lhe dizer o que acontece em situações assim. É você e eles. E aquela voz pequenininha dentro de você diz, eu não tenho que lidar com isso. Então, o que aconteceu? Ele teve que aprender a receber ordens. Ele teve que aprender a ser totalmente submisso a um capitão pagão, que provavelmente não o tratou bem logo de cara, até descobrir que tipo de pessoa José era. O que Deus está fazendo? Deus está usando tudo isso para prepará-lo. Ele tinha que aprender a ser consistente, perseverante, a receber ordens e viver de uma certa forma que ele não entendia isso quando chegasse a hora dele fosse promovido. Aqueles que foram questionados teriam que dizer, você pode confiar nesse homem. Em outras palavras, ele é confiável e consistente. Eu entrego os cuidados da minha casa em suas mãos. Na verdade, penso que Potifar estivesse com muito medo quando ele ouviu quem seria a pessoa que iria governar todo o Egito. O rapaz que ele colocou na cadeia. Agora José poderia pedir a cabeça dele e Faraó teria aprovado, mas não foi isso que ele fez. Então, o que está acontecendo? Deus está usando tudo isso na vida de José para prepará-lo para ser o segundo depois do Faraó. Agora, se nós pudéssemos ver o que Deus está fazendo em nossa vida, nós diríamos sim. Mas você percebeu isso? José teve que aprender a confiar em Deus, estando separado de sua família. Pense nisso. Ele não estava somente separado de sua família, mas também de tudo o que acreditava. Seria como se você fosse posto em uma sociedade completamente pagã, onde ninguém acredita em Deus. Existe ajuda, força e encorajamento, porque nós temos cristãos ao nosso redor. Imagine se você estivesse em uma sociedade que fosse totalmente ateia e agressiva a qualquer crença a respeito de Deus. Como você sobreviveria? Você não se rende a isso, você vive acima disso. Então, quando você pensa qual foi o plano de Deus para prepará-lo para o que ele tinha que fazer, tudo isso era necessário. Você diz, espera um pouco. Pense bem, certamente Deus poderia ter feito tudo dar certo para que seus irmãos não quisessem matá-lo, mas ele não fez isso. Esse é o desafio que Deus tinha. Ele tinha que pegar esse hebreu de 17 anos de idade, levá-lo para o Egito e conceder a ele o tempo para aprender tudo isso e prepará-lo para ser o segundo homem mais importante depois de Faraó, o que resultou na salvação da sua família da fome. Agora você sabe qual é a resposta? Agora sim. Agora entendo o que Deus estava fazendo. O que nós temos que lembrar é o seguinte, nós não veremos nada antes da hora do que Deus está fazendo. Foi por isso que eu comecei dizendo que Deus está com você, não importa o que acontecer. Deus está com você. Não importa o que você estiver passando na vida, existe um propósito pelo qual Deus está trabalhando. Deus nos deixará no vale o tempo que for necessário para aprendermos aquilo que precisamos aprender e estarmos preparados. Então alguém diz, bom, eu não gosto de estar nesse vale e não vou me contentar em ficar aqui. Tudo o que você vai fazer com essa atitude vai ser prolongar sua estadia ali. E se nós estivermos dispostos a nos submeter à autoridade de Deus, você dirá, isso significa que eu nunca deveria questionar a Deus? Não. Eu não diria que todos nós temos o direito de questioná-lo. O resultado final é que, tendo questionado a Ele, eu estarei disposto a me submeter à sua autoridade, propósito e plano quando eu não entender? Eu gostaria de poder dizer isso de uma forma mais clara, mas deixe-me dizer da maneira mais simples que consigo. A coisa mais sábia que você pode fazer quando estiver em um vale, quando está tudo tenebroso, escuro e doloroso naquilo que estiver experimentando, e confiar nele, não importa a situação, existem algumas coisas em que as palavras das pessoas simplesmente não nos ajudarão. Às vezes temos que confiar absolutamente em um Deus que você acredita, naquilo que ele prometeu quando você não consegue ver claramente. Qual é a alternativa? Desobedecê-lo, duvidar dele, sair da sua vontade, propósito e plano e ficar no vale? Uma das razões pela qual uma pessoa que se rendeu a Jesus Cristo como seu Salvador e saiu da vontade de Deus há muito tempo atrás e ainda não retornou, ele ainda está no vale. Por quê? Porque ele se recusa em se submeter à vontade, propósito e plano de Deus. E terá de ter tudo do jeito deles. E o resultado disso é que Deus deixará ele no vale até que possa entender. Algumas pessoas acabarão morrendo tendo perdido as suas maravilhosas oportunidades que Deus tinha para elas quando decidiram que fariam tudo do seu jeito, não querendo entender, pensando que Deus não deveria ter feito isso ou aquilo, quando eles não estavam entendendo que Deus estava preparando-os para algo maravilhoso em suas vidas. É simples assim. Ele disse, eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Ele não vai nos abandonar no vale, nos descartando, mas permite que andemos ali. Agora, se eu quiser que esse tempo seja curto, o que preciso fazer? Eu tenho que responder da maneira correta. E minha resposta é submissão. Eu posso dizer para ele, Deus, eu não gosto disso, você sabe disso, e eu mudaria isso nesse segundo, se fosse possível, mas eu vou fazer o que você disser. Essa é sempre a coisa mais inteligente de se fazer, porque ele não comete erros. E se nós pudéssemos ver isso, se José pudesse ver durante todos aqueles anos o que Deus estava fazendo na vida dele, faria uma grande diferença. Mas ele não viu. Mas você percebe que ele ficou firme durante 13 anos. Você pode achar isso uma eternidade, mas você vai aprender que não faz diferença o tempo que leva. Deus tem uma maneira para nos dar um senso de contentamento e satisfação onde estivermos. Se José tivesse ficado irritado, culpando Deus quando ele estava na casa de Potifar, Potifar nunca teria dado tudo para José. Ele viu em José contentamento, paz, confiança, talentos e habilidades. Lembre-se disso. Veja como Deus trabalha para que esse garoto de 17 anos, agora com 30, governasse uma civilização inteira do Egito. Em algum momento, ele teve que aprender algumas coisas de motivação e gerenciamento. Onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu tudo isso sendo um escravo na casa de Potifar. Quando ele já tinha aprendido o suficiente ali, Deus o colocou na prisão, em uma situação muito difícil, e ele aprendeu a mesma coisa em um nível muito diferente. É assim que você aprende a tratar das pessoas que estão na família. É assim que você aprende a tratar de pessoas. Pessoas que estão aqui por causa de suas rebeliões, crimes, pecados e todo o resto. Se você prestar atenção no que Deus está fazendo, preparando José em todas as áreas da sua vida, para fazer o quê? Governar o Egito, sendo o segundo líder depois de Faraó. Você pode dizer, sim, mas eu não sou José, certo? Mas lembre-se, quero lhe dizer algo, você é um filho de Deus. E o mesmo Deus que amou José ama você também. O mesmo Espírito de Deus que habitou em seus filhos através dos séculos habita em você. Quando ele diz, eu nunca te deixarei nem te abandonarei, o Espírito Santo selou você como uma posse de Deus. Isso é verdade hoje. É verdade na sua vida aqui e agora. Então o que você tem que perguntar é, eu estou disposto a andar nessas trevas? Confiando em Deus, não importando no que vai acontecer, acreditando que ele fará aquilo que ele falou que faria? Em tornar tudo para o meu bem? Eu estou disposto a acreditar que ele fará tudo para o meu bem? Isso é muito confortante quando eu penso que estou passando por tempos difíceis. Meu Deus fará isso resultar em algo bom para mim. Você diz, mas você não sabe o que é dor e sofrimento real. Você nunca esteve na situação em que eu estou. Você não sabe onde eu estive. Alguns de vocês sabem. Você não sabe como Deus trabalhou na minha vida ou na vida de outra pessoa. Eu posso lhe dizer o seguinte, ele fará exatamente o que ele falou que faria. Ele realizará exatamente o que ele quiser. Tudo o que você tem que fazer é aprender e se submeter. E isso é a última coisa que queremos fazer. A última coisa que você quer fazer é abrir mão de sua vontade para Deus. Mas é a coisa mais sábia para você fazer. Enquanto você olha para a vida dele, você vai ver que Deus estava usando todas essas coisas para prepará-lo. Agora, outra coisa que eu quero que você perceba aqui é o seguinte, enquanto tudo isso está acontecendo na vida de José, Deus está fazendo algo na vida dele. E o que acontece é o seguinte, é que nós aprendemos mais nesses tempos de trevas do que em tempos de luz. Deixa eu te pedir uma coisa, pegue uma folha em branco e do lado esquerdo você escreve coisas que eu aprendi em tempos de luz. E aqui você vai pôr tudo o que aconteceu de acordo com o seu jeito. Você está feliz, em paz, com uma situação financeira boa, tudo bem com a família e tudo isso. Daí, no lado direito, você lista todas as coisas que você aprendeu em tempos difíceis e situações dolorosas em sua vida. Quantas coisas teriam na coluna da esquerda, se você comparasse com a coluna da direita? Provavelmente seria a coluna da direita, a que teria muitas coisas mais. Nós normalmente não aprendemos muito quando tudo está caminhando do nosso jeito. Você não aprende a confiar em Deus, a perseverar e muitas outras coisas. São nesses tempos difíceis que nós aprendemos mais. Nós aprendemos mais nas trevas do que na luz. E alguém pode dizer, bom, se Deus só me falasse o que eu tinha que fazer, eu aprenderia. Não, você não aprenderia. Em segundo lugar, você pode ler todos os livros do mundo, e eu tenho muitos deles, mas você só vai aprender alguma coisa quando você aplicar aquilo. E uma coisa simples é o seguinte, se você vai para a igreja, ou escuta, assiste um programa, preste atenção nos princípios, na maneira que Deus trabalha, escreva-os num papel, aplique isso na sua vida. Você até poderá escapar de alguns tempos difíceis, mas eu não te prometo isso. Quando uma pessoa diz, ah, eu já ouvi isso, eu já sei disso, você não sabe até que Deus trabalhe isso na sua vida. Normalmente nós achamos que sabemos de alguma coisa. Então, quando algo acontece e nós nos deparamos com esse vale e Deus começa a se mostrar para nós, aí então você pode falar com autoridade. Sim, 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 isso é o que ele disse e é exatamente o que ele faz e agora eu sei o que vou aprender muito mais em tempos de trevas do que em tempos de luz. José não estava aprendendo muito quando ele estava na casa de seus pais, sendo quase que o ídolo deles. Preste atenção no que ele aprendeu. Ele aprendeu a perseverar, a confiar em Deus, a perdoar e a administrar. Veja todas as coisas que Deus ensinou a ele dos 17 aos 30. E nada disso teria acontecido em um ambiente que ele tivesse escolhido. O que eu quero que você veja é que os propósitos de Deus são maiores do que os nossos. O que eu quero dizer com isso é que Deus não está tão interessado naquilo que eu quero, que eu gosto ou que me faz satisfeito. Da mesma forma em que ele se interessa pelo propósito dele na minha vida. E enquanto você pensar que ele não tem um propósito para a sua vida, você dirá, ah, eu sou apenas eu não sou ninguém. Não existe essa coisa de ser ninguém. Deus não cria pessoas para serem ninguém. Ele cria pessoas para serem alguém. Pense nisso. Se ele te amou o suficiente para escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro, eu diria que isso é muito mais importante do que estar com seu nome escrito no livro de qualquer outra pessoa, como pessoa famosa. Quando você é salvo, você tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você é alguém. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele tem um plano. E todas essas coisas que passamos fazem parte do plano de Deus. Não é um erro de Deus fazer parte do plano dele. E pense no que aprendemos nessas situações. Quando nós passamos por tempos difíceis, nós aprendemos os seus caminhos, a confiar nele, a esperar nele. Nós aprendemos princípios incríveis da palavra de Deus. É muito importante que nós entendamos que, na mente de Deus, ser conformado à imagem do seu filho e ser preparado para a sua vontade e propósito na nossa vida é muito mais importante do que tranquilidade, conforto, prazer e providenciar tudo na vida que nós queremos. Mas a questão é, você está disposto a crer que Deus tem um propósito e um plano? Bom, isso me leva a um outro ponto. Mesmo que esses tempos difíceis passem por nossas vidas, nós estamos nos movendo em direção à luz. Quando nós estamos passando por tempos de trevas, nós estamos caminhando em direção à luz. Você diz, como assim estou caminhando em direção à luz? Bom, pense no seguinte. José, na família dele, era uma pessoa odiada. E então ele é jogado numa cisterna. Depois ele é vendido como escravo para o Egito. Depois ele é traído na casa de Potifar. E ele termina na prisão. Você pode dizer, isso não é um progresso. É sim. Do ponto de vista de Deus, quando José é odiado por seus irmãos, o que Deus está fazendo? Deus está movendo-o para a luz. Deus está movendo-o para o propósito mais alto que ele tem para José. Vindo da casa de seu pai com todo aquele ódio e rejeição, e pense no tipo de rejeição, irmãos querendo matá-lo, mandando ele para o Egito, vendido, traído, na prisão, qual é o próximo passo? Primeiro-ministro, governante, estando na cadeia, precisando fazer a barba, com roupas sujas. Eles dizem a José, vista-se, faça a barba, você vai estar perante o faraó. O que ele está fazendo? A situação era de trevas total, e de repente o mundo todo fica totalmente claro. Pense nisso, na prisão, pela manhã, e governador, sobretudo, à tarde. Isso não foi um progresso? Você dirá, sim, isso foi um progresso. Foi um progresso desde o dia em que ele deixou sua família. Deus o estava direcionando o tempo todo para a luz do propósito que Deus sempre teve para a sua vida. Então você diz, bom, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Por que você não pergunta para Deus o seguinte, Senhor, qual é o seu propósito na minha vida? O que você quer realizar em minha vida? O que você quer que eu faça para eu depois olhar para trás e dizer, era isso que Deus estava fazendo o tempo todo na minha vida, com meus filhos, como Deus usou a eles, ou seja, lá o que for. Não desacredite de Deus só porque você sente a dor e o sofrimento em tudo isso. Não desacredite nele achando que ele não tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito. E pode ser que a única coisa que ele está esperando é você reconhecer que Deus está em sua vida, que ele tem um propósito em sua vida, e ele está fazendo algo para preparar você para o futuro. Sim, ele tem um propósito para a sua vida. É igual aos de outras pessoas? Não. O que nós devemos querer fazer é viver os propósitos dele em nossa vida. E às vezes nós esquecemos isso quando passamos por momentos de trevas. E o que Deus está fazendo? No meio dessas trevas, ele está nos direcionando para a luz. E quando você vê o que vai acontecer com ele, daí sim você vai entender o que realmente estava acontecendo. Nossos momentos de trevas são muitas vezes dolorosos. Às vezes eles são tão dolorosos que dá vontade de desistir e dizer, Deus, tira a minha vida ou me tira daqui. Mas Deus não vai fazer isso porque ele ama você, porque ele tem um propósito para a sua vida. E todos nós vamos ter que encarar esses vales. Se você nunca esteve em um, ou se você já esteve em um, é muito provável que você passará por mais. E não faz diferença quantos vales serão. Nós somente estaremos lá o tempo necessário para Deus nos equipar, para sermos aquilo que Ele deseja e para realizar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então você quer dizer que nós não temos nenhum controle sobre nossa vida? Não exatamente. O único controle que nós temos é de nos submeter à vontade de Deus, entenda-o ou não. E isso dá liberdade a Deus para nos levar ao propósito que Ele tem para nós. O fato é que você não pode ficar sentado tentando entender. Ele quer que você confie nele e o obedeça, não importa a dificuldade da situação que você esteja. A sua esposa ou seu marido podem ter lhe abandonado, você pode ter perdido seu trabalho, sua situação financeira, sua casa, suas contas podem estar comprometidas. Nesse momento parece que você está preso e que não tem saída e que não consegue ver uma solução. José também não conseguia. Um passo de cada vez. Deus está trabalhando na sua vida para algo bom. Você pode não enxergar isso agora, mas eu posso lhe mostrar muitos testemunhos de como Deus tem trabalhado na vida de pessoas que queriam desistir. Não desista. Confie nele e deixe ele trabalhar em sua vida. Espere que ele vá trabalhar em sua vida. Anime-se, porque ele vai trabalhar em sua vida. Não desista dizendo talvez ele vai, talvez não. Nós aprendemos mais em tempos de trevas do que em tempos de luz, mas Deus quer também que nós compartilhemos o que aprendemos nas trevas. Preste atenção, Ele quer que nós compartilhemos o que Ele nos ensinou nas trevas, porque esse é um mandamento que Ele nos deu. E pense em como José fez isso, porque o que aconteceu foi quando ele ficou diante de Faraó. Qual foi a resposta dele? Imediatamente. Isso é o que ele falou quando ele quis saber o que significava todos aqueles sonhos. Então José respondeu no capítulo 41, versículo 16 de Gênesis. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olhem aqui a cabeça de toda a civilização. Estava ouvindo falar do único e verdadeiro Deus. Eles adoravam tudo o que fosse possível adorar. Ele disse: Deus vai lhe mostrar o significado dos sonhos. E depois, no versículo 25, diz: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Na segunda vez, ele diz a mesma coisa, versículo 32. O sonho veio ao faraó duas vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. No versículo 39, Faraó diz a José: disse, pois, Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E então o que acontece? Aqui está José andando, em 13 anos de completa escuridão, ele tem a oportunidade de confrontar Faraó face a face com a realidade que existe um único e verdadeiro Deus. O nome dele é Javé. Ele revela a verdade sobre sonhos. E você pode imaginar exatamente o que aconteceu no coração de Faraó quando ele viu os sonhos dele acontecerem exatamente da maneira que José havia dito. O que José estava fazendo? Ele estava falando na luz o que ele tinha aprendido nas trevas. Que você pode confiar em Deus se ele te disser alguma coisa. Ele irá cumprir. Essa é a mensagem de José. Você pode confiar em Deus. Eles acreditavam em todas aquelas coisas que não podiam responder qualquer oração, porque essas coisas não eram de Deus. E agora, ele o confrontou com o único e verdadeiro Deus. Se José tivesse o privilégio de falar sobre o Deus hebraico Javé, para qualquer pessoa do mundo, sem dúvida, ele iria escolher Faraó do Egito. Deus o colocou nessa situação. Agora, vamos voltar um pouco na história. Odiado por seus irmãos, rejeitado, traído, odiado, querendo matá-lo, querendo assassiná-lo, jogado em uma cisterna para deixar ele morrer de fome e sede ali, vendido como escravo com 20 moedas de prata, esquecido, traído por uma mulher, jogado na prisão, deixado ali para morrer. O que Deus está fazendo? Deus estava preparando ele para ser a maior influência que ele poderia ser. Você sabe para o que Deus está lhe preparando? Não, você não sabe. Alguém dentre nós aqui sabemos? Não, exatamente. Nós podemos ter algumas ideias, mas não temos todas as respostas. O que nós devemos responder é que se estamos preparados para nos submeter a Deus, ser obediente a Ele, quando eu não sei para onde Ele quer me levar, sem saber por que estamos no estado em que estamos, eu estou disposto a confiar nele, não importa o que sinto, vejo ou escuto? Se você pode dizer sim a isso, então o que você tem a fazer é colocar-se diante de Deus para ser abençoado por Ele. Eu sempre acreditei no seguinte: quanto mais profundo for o vale, maior será a bênção. 13 anos em trevas e de repente ele é o primeiro-ministro do Egito. Você passará por tempos difíceis na sua vida e a questão não é como você vai sair dessa ou como você vai fazer Deus mudar isso. Mas, Deus, eu me submeto à tua vontade para me transformar, me tornando apto para ser aquilo que você quer que eu seja e para realizar o que você quer que eu faça na vida. Se você pudesse levar essa verdade para seus filhos enquanto são novos, se você puder mostrar a eles esses simples princípios da palavra de Deus para ajudá-los a entender por que eles devem obedecer a Deus, lembrá-los que Deus tem um propósito para a vida deles e que se eles obedecerem a Deus, daí não tem como saber o que Deus pode fazer na vida deles. Esses são princípios simples. E muitas pessoas diriam: eu gostaria que você tivesse dito isso a mim 45 anos atrás. Bom, não é muito tarde. Você diz: eu acho que é tarde demais para mim. Quer saber de uma coisa? Você não está pensando direito. Nunca é tarde demais para obedecer a Deus. Ele perdoará você do seu passado. Ele o limpará de tudo o que precisa ser limpo na sua vida. Você conseguiria realizar, no começo, tudo o que ele tinha em mente? Não. Mas uma coisa é certa: você terminará bem. Isso é o que é importante. Eu quero lhe encorajar, seja você quem for, que todas as coisas começam quando você acredita, aceita a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ele é o Senhor. Ele é o que reina e que está reinando. Ele é o que vê o que acontece. Ele sabe onde você está. Ele sabe lhe tirar disso em um piscar de olhos. Mas ele decide manter você ali até o tempo certo. E somente ele sabe qual é o tempo certo. Eu quero desafiá-lo a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador e deixar que ele governe e direcione a sua vida. É a melhor vida. Nada se compara com isso. E mesmo em tempos difíceis e com tribulações, quando você estiver no vale tenebroso, aqueles que conhecem a ele podem ter paz no meio da tribulação. Nós podemos ter um senso de contentamento, um contentamento absolutamente inexplicável. Você diz: como você pode estar contente quando tudo está acontecendo? Esse é o maravilhoso presente de Deus. Lembre que ele diz que o Espírito Santo está vivendo dentro de você para sempre. Ele sabe como nos dar um senso de contentamento, paz, confiança e segurança, não importa o que estiver acontecendo em sua vida. A questão é: você está disposto a se submeter a ele e deixá-lo governar sua vida e ver isso acontecer? Pai, como somos gratos que você não erra. Às vezes parece que isso acontece e às vezes parece que você nos esqueceu. Às vezes parece que você não tem nenhum sentimento por nós. Mas quando paramos e vemos que existe um propósito e um plano, e que é um propósito e plano maravilhoso, isso é bom e você é um bom Deus. E você diz que você tem bondade guardada para aqueles que te honrarão, abençoarão e te seguirão. Eu oro para que muitas pessoas hoje que estão nesse vale tenebroso, que não podem ver a luz, lembre eles de tudo o que ouviram hoje. É a simples, mas profunda, maravilhosa, eterna e inalterável verdade da palavra de Deus. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém.